Muito boa tarde, meio-dia, um minuto, está começando 60 minutos desta quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o sul catarinense, litoral norte gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. Falando em 48, o carvão ainda é fundamental para a nossa economia, diz Ronaldo Benedetti. Confira alguns detalhes dados pelo político no programa Delor Lessa dessa quarta-feira sobre a crise hídrica. Esse é o destaque de agora do 48.com.br. Essa questão da crise hídrica, não é nem da crise hídrica, vamos abrir um pouco o leque, ou a crise energética do mundo tá uma coisa de louco, porque parece que o mundo tá andando para um lado, o mundo quer andar para um lado, as nações, as empresas, o ESG quer andar para um lado, e aí tem aquela frase célebre de que a gente faz planos, Deus ri, que a natureza tá levando para outro. Então, por exemplo, vamos para as energias renováveis, como por exemplo a hidrelétrica, legal, não tem chuva, não tem água, não tem energia. Aí tem o carvão para compensar. Não quero mais combustível fóssil. Aí a Rússia tem gás natural e exportava para o resto da Europa. Aí tá faltando nos países da Europa que quiseram sair do combustível fóssil, porque é sujo, porque é poluente, porque é antigo, não é ESG. Aí a Rússia tá com frio do caramba lá, porque a Rússia é frio, não precisa ser nenhum gênio para saber disso. Tá usando gás lá e não tá liberando tanto gás pro resto da Europa. E tem países como o Reino Unido que estão sofrendo com falta de gás. Então, assim, o mundo não é tão simples quanto a primeira página da apostila. Não, tão simples quanto a introdução do livro. Tem que sempre pensar na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta camada. Então, sim, o carvão tem todos os problemas que já foram apontados, mas também tem que ver que, vez ou outra, o carvão ele salva a energia, e também o carvão tem que ver se ele realmente não tem espaço no futuro. É algo a ser visto e analisado com calma, com parcimônia, sem muita ideologia ecológica, porque, querendo ou não, pode ser necessário. Outro destaque do 48, 18ª Feira Casa Pronta, inicia hoje. Confira os detalhes dessa edição especial do maior evento da construção, decoração e imobiliário do sul catarinense. Também destaque no 48, idosa fica inconsciente ao ter parada cardíaca. Isso aconteceu no bairro São José. E sobre aquele caso da carne de cavalo para consumo humano, polícia prende mais 6 pessoas no sul. Operação Hefesto. Prisões são decorrentes da segunda fase dessa operação. E tem também destaque para o programa especial Adelor Lessa, que aconteceu hoje direto da Homem e Companhia. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br. E no programa de hoje trataremos da reforma tributária. A reforma tributária deu um novo passo com o imposto dual. Senado e Câmara dividem textos que podem alterar a legislação tributária e deputados já aprovaram mudanças no imposto de renda que prevê a ampliação da faixa de isenção para a pessoa física. Não é texto final, não é conclusão da reforma tributária, é mais um passo, mas nosso compromisso aqui é ir atualizando para o nosso ouvinte, para quem nos acompanha e conhecendo e acompanhando o caminho da reforma tributária. Por conta disso, traremos um especialista no próximo bloco, um contador, para explicar o que mudou, o que quais são os destaques desse novo passo? Como é que está a reforma tributária nesse momento? A gente veio acompanhando algumas notícias soltas, como, por exemplo, vai ter tributação de dividendo de 15%. Não havia antes. Isso pode acabar com o JCP que existe hoje. Empresas da Bolsa de Valores, por exemplo, estão soltando dividendo adoidados. Em setembro, em agosto e setembro, que teve de anúncio de dividendo, que teve de data com de dividendo em setembro, foi uma imensidão. Para quê? Para se livrar, para limpar a caixa. Tem empresa também que não é listada que está limpando caixa. Está tirando, está distribuindo todos os dividendos agora em 2021 para não ter a tributação em 2022. O que mais muda na reforma tributária será assunto no próximo bloco aqui no programa. No Insight com a Ale Koga, a gente vai falar sobre um pouco de nostalgia. Por que que as coisas dos anos 90 estão fazendo tanto sucesso hoje? Show do Milhão voltou. A Priscila, da TV Colosso. Eu assisti a Priscila no começo dos anos 90. Ela voltou, a Priscila. Ela é garota propaganda de uma marca. Friends, teve a reunião do Friends nos últimos meses. O que está acontecendo com o mundo? Por que que os anos 90 estão tão pop ultimamente? É sobre isso que a gente vai falar. E como é que o mercado das redes sociais, o mercado do marketing, está usando esse sentimento cringe das pessoas? E no Money Talks de hoje, o Adair Naspolini Neto vai trazer alguns fundos de investimento imobiliário de papel. Ele vai trazer tipos diferentes e a gente vai comparar aqui tipos específicos. A gente já explicou todos os tipos que tem na bolsa, tem o de papel, de tijolo, de shopping, logístico. Ele já explicou a tese, agora a gente vai para a prática. Vai trazer alguns aqui para a gente explicar cada um deles a fundo. Agora, 8:00, vamos para o primeiro giro de informações do programa, começando ainda pelo caso do Facebook. É destaque do Valor Invest. Mark Zuckerberg rebate acusações e diz que Facebook não prioriza lucro. Não? O fundador da rede social Facebook publicou na última terça-feira um texto em seu perfil se defendendo das acusações de que a companhia prioriza o lucro sobre a segurança e bem-estar de seus usuários. Ah, bom. A divulgação aconteceu no dia seguinte a uma pane geral que tirou do ar não só o Facebook, como também o Instagram e o WhatsApp, que também pertencem ao grupo. As acusações apontavam que o Facebook sabia que seu conteúdo prejudicava crianças e adolescentes por fazerem com que eles se sintam piores em si mesmos e que não teria feito nada para lidar com isso. O Zuckerberg, no entanto, disse que é difícil para quem trabalha na companhia ver como a imprensa fala sobre o grupo, porque isso, abre aspas para ele, não reflete a empresa que eles conhecem. Sobre a pane, o executivo disse que foi a pior falha em anos e que a empresa passou as últimas 24 horas avaliando como fortalecer seus sistemas contra esse tipo de problema. Continuando nas aspas do Zuckerberg, continuando na fala dele, a preocupação mais profunda de uma interrupção como essa não é quantas pessoas mudam para os serviços da concorrência ou quanto dinheiro perdemos, mas o que isso significa para as pessoas que dependem dos nossos serviços para se comunicar com seus entes queridos, administrar seus negócios ou apoiar as suas comunidades. Também é destaque no Valor Invest. Olha só, ela estava morta em 2020. Momento de investir em títulos públicos, renda fixa, de curto prazo, é agora, dizem especialistas. O investidor que busca a combinação entre segurança e bons rendimentos pode se animar com o Tesouro Direto em 2021. A recomendação é baseada na rentabilidade dos títulos públicos, que por sua vez é determinada com base no índice financeiro, ao qual cada um deles é atrelado e influenciada diretamente pela data de vencimento do ativo. Por isso, tesouros pré-fixados, Selic e IPCA+, permitem prever o retorno do investimento no momento em que o título é comprado. Esse é o começo da matéria que está em destaque no Valor Invest. Por enquanto é isso, depois do intervalo mais informações, depois do intervalo a gente vem com a Lecoga mais cedo hoje, hoje ela já vem logo na volta do bloco, na volta do intervalo, e aí tem reforma tributária e depois a gente aprofunda para você conhecer por dentro alguns fundos imobiliários de papel. Meio-dia, 18 minutos. Fique ligado nas promoções de hoje do Giasse. Capa de filé bovino Giasse, pedaço quilo, R$ 26,90. Coxa e sobrecoxa de frango canção congelado, quilo, R$ 9,48. Carne moída bovina, recorte dianteiro, quilo, R$ 22,80. Essas são as promoções, algumas, né? São várias promoções hoje. Essas são algumas das promoções de hoje do Giasse. Agora eu vou apertar o botãozinho de nostalgia na cabeça de muita gente. Quem tem, deixa eu ver, quem tem mais de 25 anos vai sentir alguma coisa ouvindo essa trilha. O assunto que eu vou tratar agora com a Koga é o assunto que está na página 11 da edição mais recente do Toda Sexta. O título da publicação é Máximo Produto Necessário e eu falo sobre o Show do Milhão. O Show do Milhão é impressionante, mas ele foi ao ar no SBT com a apresentação do onipresente Silvio Santos, muito mais onipresente naquela época do que hoje, mas... A apresentação do Silvio Santos de 99 a 2003. Gente, 2003 foi quando parou o Show do Milhão. Isso faz 18 anos. Então foi até 2003 e faz coisa de um mês e meio, voltou agora no comando de Celso Portiolli igual. E aí, eu quero saber agora da Lecoga, que está em linha conosco. A Lecoga, por que essas coisas, essas referências dos anos 90... tem voltado com tanta força? E para aproveitar o gancho, posso perguntar?
pode, sem a ajuda dos universitários, né?
Até eles estão aí, os universitários, as plaquinhas, tá tudo igual.
E é engraçado que agora faz sentido, porque foi tão marcante essa época que nós que acompanhamos a primeira temporada, digamos assim, do Show do Milhão, até hoje a gente brinca, né? Ah, peraí que eu vou consultar os universitários, e quem é mais jovem fala oi. Não entende a piada, né? Então agora já poder voltar a fazer as piadas com o contexto certo.
É verdade, mas por que disso? Outro exemplo também que a gente conversou é a Priscila da TV Colosso, que é garota propaganda de uma empresa de pet, né? Pet Love, se não me engano.
Exatamente. Então, essa volta, né, dos anos 90 aí, o cringe tendo seu momento de fama nos anos 2021, acontece por conta da nostalgia mesmo. E quando a gente se volta para a comunicação, é muito comum a gente utilizar desse artifício da nostalgia, porque os consumidores que têm um laço emocional com esses elementos, essas marcas ou esses personagens, eles se conectam muito mais forte, né? Fica muito mais fiel à marca, porque tem essa associação emocional. Então, quando a gente vê essa volta dos anos 90, na verdade é uma tentativa da comunicação de criar esse laço emocional. Porque o que acontece? Hoje a gente está tendo cada vez mais jovens com poder aquisitivo tomando conta do mercado, então são eles os novos consumidores. E aí nós, os millennials, ficamos assim, poxa, eu não me identifico muito com o que está acontecendo. Então a nostalgia é uma forma de criar essa conexão. Fora que se a gente for para o lado do neuromarketing, que eu sou uma entusiasta, eu gosto muito de estudar sobre isso também, a nostalgia, ela já foi, em pesquisa, já foi identificado que ela consegue atacar a solidão e a ansiedade, ou seja, a gente usa a nostalgia quando a gente quer reagir a momentos de estresse ou grandes transições. Então, se você traz para o contexto da comunicação, do marketing, da venda, faz todo sentido utilizar dela para poder reativar essa memória dos consumidores e, inclusive, trazer os novos para conhecer, né? Quem não acompanhou a primeira vez, acompanhar agora.
Isso é algo que acontece desde sempre, digamos assim. Por exemplo, no começo dos anos 2000, tinha referências dos anos 80, nos anos 90 tinha referência dos anos 70. E isso acontece, isso sempre aconteceu e a gente só está notando agora porque agora os nostálgicos somos nós?
Com certeza, Arthur, com certeza. Inclusive, assim, né, para a gente se sentir um pouco mais velho nessa conversa, para quem tem 20, 18, 19, 20, Rebeldes, Carrossel, Chiquititas é a nostalgia para eles, né? Para mim já não é. Mas... Então, assim, acho que toda a sua geração tem a fase nostálgica. A gente vai ver coisas que para hoje os jovens é nostálgico, que para a gente ainda é novidade, a gente ainda está descobrindo. Mas sim, isso é um movimento comum, sim, dentro da comunicação, resgatar. A gente tem muito essa questão com garotos propagandas, né? Às vezes eles foram garotos propagandas em uma determinada época, de repente eles voltam. Então isso é muito comum.
E sobre aproveitar essa onda, digamos assim, dá para as empresas aproveitarem essa onda ou tem que ser algo mais de oportunidade, assim? Por exemplo, dá para tentar forçar, é isso que eu quero dizer, dá para tentar forçar o aproveitamento dessa onda ou tem que ser oportunidade? Porque, por exemplo, o PicPay foi lá no SBT, que é onde aconteceu o Show do Milhão, e falou: sabe esse produto que vocês já tinham? Vamos tirar da gaveta e botar de novo? Aí, ok. Mas daria para vendo esse movimento, as empresas, os marqueteiros das empresas tentarem forçar essas referências?
Eu acho que dá sim, desde que tenha essa contextualização, né? Então, o PicPay, ele conseguiu contextualizar muito bem com o Show do Milhão, porque tem a ver com o segmento que ele atua. A Pet Love com a Priscila da TV Colosso, ela como garota propaganda aí dessa nova leva de mascotes deles, faz sentido. Eu pesquisei aqui para trazer para a gente, por exemplo, Netflix, a campanha de Halloween 2021, ele vai fazer um especial com a Elvira, né? Quem não lembra da Elvira? Então, eu acho que, assim, desde que haja esse contexto, é possível, sim, forçar um pouquinho a barra e trazer para a empresa para poder impulsionar, alavancar um lançamento ou uma ação de marketing.
Deixa eu puxar a parte do neuromarketing contigo. Eu tenho a sensação, e aí eu quero saber se é porque é natural, porque era a idade que eu tinha na época, ou se o mundo é assim mesmo. Parece, eu vejo Friends, por exemplo, eu adoro Friends. Não sou daquelas pessoas que viu a temporada inteira, que lembra de cada episódio, mas eu gosto. Se estiver passando, eu paro para assistir. E parece, as lembranças que eu tenho, então, parece que a vida era muito mais simples antigamente, sem internet, sem a rede social, sem a correria e tal, a redação de jornal, porque daí era limitado, tu tinha a tarde inteira, a noite inteira para fazer as matérias. Aí eu tô falando profissionalmente como jornalista, né? Parece que a vida era muito mais simples anteriormente, então dá essa saudade de tipo, putz, podia voltar um pouquinho lá para dar uma baixada, né? Isso é do ser humano. O meu pai, por exemplo, sentia isso em relação aos anos 70 e 80 e por aí vai.
Então, porque na verdade esses elementos, né, por exemplo, quando a gente fala do Friends, não é exatamente o Friends que te dá saudade, mas você lembra de toda a sua situação, todo o seu momento que você vivia quando assistia Friends. Quando tocou a vinheta do Show do Milhão aqui, eu fui teletransportada para o sofá da minha casa à noite, depois que eu jantava, que eu parava para assistir. Né? Então a gente tem mesmo essa sensação de que o tempo onde a gente consumia aquele produto, aquele serviço, ou assistia aquilo antes, era mais simples ou era mais tranquilo, porque a gente volta para toda aquela situação, né? Então é uma sacada muito boa. Em outros exemplos, a gente tem, por exemplo, bandas que voltam, né? Tem do nada as bandas resolvem voltar, porque sim, cria essa, poxa, quando eu era jovem, ia no show, e aí você vai, é assim, implicitamente você consome, que é essa a nossa intenção como publicitários aqui, né?
Será que dá pra gente esperar uma volta do Sai de Baixo na Rede Globo? Porque eu acho que é mais ou menos da mesma época e é mais ou menos a mesma importância na vida das pessoas. É o Show do Milhão e o Sai de Baixo, né?
Exato, então, eu acho que, assim, por trás de tudo que a gente vê hoje, até por conta da pandemia, isso também é legal falar. Eles tiveram que pegar o que já foi sucesso e colocar de volta até restabelecer gravações inéditas, né? Então, eu acho que é uma forma, assim, eles já havia algum tempo, acho que no Viva, né, já se reprisa muito o Sai de Baixo e outros programas de sucesso. Então, em questão de TV e mídia, não só dá para reprisar sem precisar produzir novamente, como lançar tipo um Friends Reunion e tentar fazer algum material inédito para alavancar, né?
Já me mandaram aqui que a Casa dos Artistas vai voltar também.
Meu Deus do céu. Agora prepara, né? Agora vai
Aí
voltar tudo.
é outra
Abril, outubro,
prateleira, né?
tempo.
Aí é da prateleira. Convenhamos que daí é da prateleira mais baixa, né?
Vou ter que concordar.
Obrigado, Corre. Um abraço, até quarta.
Até quarta.
Insight com Alessandra Koga.
Agora meio-dia, 28 minutos. Mais algumas informações aqui. Santander conclui etapas para admissão de ações da GetNet na B3. GetNet, que é maquininha de cartão, mais uma maquininha de cartão que vai entrar na bolsa agora independentemente. O Santander informou que foram concluídas as etapas preparatórias e obtidas todas as autorizações necessárias à admissão das ações preferenciais e ordinárias da GetNet e respectivas units para negociação na B3. Além disso, foi realizado o pedido para registrar os papéis na SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, para listar os ADSs, American Depositary Shares, representativos de duas units GetNet cada uma. A operação aconteceu no âmbito da cisão parcial do Santander Brasil para segregar a totalidade das ações emitidas pela GetNet, seu negócio de maquininhas de cartão de crédito. O mercado financeiro funciona assim, né? Ele vai e volta. Tem um monte de vez em quando acontece cisão, de vez em quando acontece incorporação, a Soma comprou a Hering, a GetNet saiu do Santander, a XP saiu do Itaú e por aí vai o mercado sempre sanfonando. Reforma tributária. Faz um certo tempo que a gente não fala disso aqui, mas mais um passo foi dado. Destaque que está no setor de economia do G1, destaque do início da noite de ontem, reforma tributária dá novo passo com imposto dual. Entenda o que pode mudar. Não vou ler a matéria do G1 porque eu tenho um especialista aqui no estúdio comigo para explicar esses novos passos da reforma tributária, contador Jonas Borges. Jonas, muito boa tarde.
Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos.
Vamos começar por esse ponto que a gente já viu nas conversas da reforma tributária, quando começou a ser discutida a reforma tributária, depois ficou meio de canto, não falaram mais e voltou agora. Imposto dual ou dual, o que, que é esse imposto? São dois em um?
Então, como você bem colocou ali, né, a reforma tributária ela foi fatiada, né? Então, querendo ou não, ainda nem vingou praticamente a primeira parte da reforma tributária, que é a que está mais, entre as mais polêmicas alterações, seria a tributação dos dividendos e tudo mais, né? Beneficiaria algumas pessoas, mas, de fato, eu percebi que desde o 7 de setembro para cá, depois das manifestações e tudo mais que aconteceram nessa data, realmente parece que deu uma queda assim, nessa questão de movimentação. A gente não se vê falar tanto assim, em relação à reforma. Tá, ficou meio parado, deu uma travada. Sim. E ontem, né, para nossa surpresa, também já foi, de alguma forma ou de outra, a segunda parte aí meio que já aprovado. Né, dessa reforma tributária. Segunda etapa, vamos dizer assim, né? Como eu falei, foi fatiado.
Sim.
O que se sabe, na verdade, até então, não tem nada ainda em lei, nada ainda concreto. Nem a primeira etapa, muito menos a segunda, que foi a que foi aprovada ontem. Mas um dos objetivos deles com a reforma da tributária agora, dessa segunda etapa, que é a criação desse IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, ele tenta simplificar um pouco o processo da tributário do Brasil, né? Querendo ou não, eu, contador, e todos os contadores e os empresários em geral sabem que a nossa carga tributária é bastante complexa, elevada, tem muitos informativos e tudo mais que a gente tem que estar alimentando o governo em relação a isso. Então, é bastante burocrático isso e, querendo ou não, isso traz um prejuízo, essa burocracia toda na parte fiscal traz um prejuízo. Eu acredito que essa reforma, de alguma forma ou de outra, vai beneficiar, sim, a questão da simplificação desse processo. Então, essa foi a de ontem, né, na verdade,
Essa foi a venda do governo, na verdade, pela reforma tributária, né? É simplificar. E é algo que a gente não viu até agora, porque a gente viu o quê? Imposto sobre dividendo. Está aumentando o imposto, não está simplificando. Sim. Aí muda um pouco a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, mas veio com a do dividendo junto. O IVA, que é algo muito parecido com o que é aplicado nos Estados Unidos, né? Que inclusive, para quem não passou pela experiência, não tem essa informação, quando você vai nos Estados Unidos, num mercado, tem o preço do produto. Isso. E aí você tem que fazer a conta de cabeça, se vai botar 7%, 8%, 9% na hora de pagar.
Isso, exatamente. Lá fora é assim que funciona, né? Até é um imposto único e com uma taxa única também, né, Arthur? Então, assim, você vai numa loja de roupa, você escolhe a sua camiseta, vai estar o valor do produto. Na hora de passar no caixa, você tem que colocar mais o imposto lá, no caso, o percentual do imposto. Combustível é a mesma coisa. Onde você for, o serviço que você presta também. Então, tudo é praticamente em torno desse imposto único. Eu acredito que o Brasil tem essa especulação de que vá entrar nessa mesma jogada, vamos dizer assim. Porque, de fato, nessa simplificação do processo de um imposto único. Porém, né, Arthur, como a gente sabe, os cofres públicos precisam também de uma renda, né? Sim. Então, não adianta destapar o pé e tapar a cabeça e vice-versa. Então, realmente tem que ter algo que fosse abrangente e que pudesse também não causar um rombo nos cofres públicos, né? A primeira parte aí da reforma tributária, o que a gente pôde perceber é que houve sim uma isenção aí de praticamente quase 5 milhões de pessoas aí vão ser beneficiadas com a isenção do imposto de renda.
Sim.
De uma certa forma, isso para não ter essa, para ter essa recomposição do caixa, houve essa tributação dos lucros e dividendos, o que mexeu bastante com a economia, na questão dos investimentos, na questão dos próprios empresários que ficaram assustados com isso. Eu, particularmente, tenho um escritório lá, a gente foi assim meio que unânime, assim, as pessoas começaram a ligar, e agora, o que vai ser e tal? E até como tu falou no começo do programa ali, A ordem do dia praticamente a recomendação, né? Nós contadores e os investidores estão fazendo o quê? Até as próprias ações já estão fazendo isso, as grandes empresas que trabalham com as ações, distribuindo os dividendos. Porque a gente sabe que não é lei ainda, mas já está na boca do gol, vamos dizer assim, está pronto para fazer o gol. Então, assim, a gente, querendo ou não, tem que ser precavidos. Então, as empresas que têm, no meu ponto de vista, eu já tenho alertado os clientes e as pessoas em geral, distribui os lucros, o que tem lá de dividendos, porque querendo ou não vai vir alguma coisa aí de tributação pela frente, com certeza. Então, para suprir essa demanda da tabela que, querendo ou não, tá defasada, né, Arthur? A gente está trabalhando com uma tabela de 2015, com uma defasagem histórica, realmente muito complicado. Realmente as pessoas estão, teoricamente, ganhando mais, mas na prática estão ganhando menos por conta do imposto de renda.
Sim, inclusive, tu falou das empresas da Bolsa, eu até puxei aqui rapidinho. A Vale, no dia 22 do 9, pagou no dia 30 do 9, então já pagou.
Sim.
Eu não recebi, infelizmente, adoraria ter recebido. Pagou 9% do seu valor de ação.
Isso.
Por quê? Para limpar o caixa de dividendo. Ela nunca pagou isso. Juntando tudo que ela pagou nos últimos meses, de maio para cá, ela pagou 10,50, 11%. E 11,14%. Então, se você tinha R$1.000, você recebeu cento e tantos reais, 110 reais de dividendo.
Sim. É uma sacada, na verdade, até meio lógica, por conta dessa insegurança que a gente não sabe quando que vai vingar efetivamente a reforma tributária, até porque já está aí praticamente pronto, né? Essa primeira etapa, né, que a gente está se referindo. Então, realmente, não somente essa empresa, mas essa e tantas outras que vende ações e trabalham com ações, e as outras também pequenas empresas que têm aí seus lucros aí a distribuir, a orientação é essa, realmente fazer um limpo aí, porque mais cedo ou mais tarde isso vai começar a ter tributação, né? Embora vai ter aí, claro, é meio que toma lá da cá, né? Uhum. Eles estão querendo de alguma forma ou de outra, isso vai beneficiar uma boa parte da população, principalmente aqueles que ganhavam ali até 1.900, agora vai aumentar para 2.500, mais ou menos o valor. Isso vai beneficiar essas 5 milhões de pessoas que eu falei, mas por outro lado, aquelas pessoas que ganham mais, praticamente vai ser nulo o resultado. Então, eles vão continuar praticamente pagando a mesma coisa, porque não houve uma alteração na tabela, nas alíquotas maiores.
Foi algo mais achatado,
Achatado.
Não se mexe muito pega a base e sobe.
E segundo o próprio Guedes, né, na verdade, eles não estão atrás das PJ's, que são as chamadas pessoas jurídicas pequenas. Uhum. O objetivo aí foi realmente as grandes empresas, os grandes bilionários aí que realmente compõem uma boa parte do mercado ali em questão de monetária, né? Então, querendo ou não, esses aí recebiam seus lucros, praticamente não estavam pagando, porque é lei, né? Não pagavam até então nada de imposto. Então, segundo o Guedes, realmente o objetivo maior a princípio da reforma é fazer essa igualdade, assim, vamos dizer assim, ser mais igualitário no sentido de distribuição. Então, aqueles que estão realmente recebendo os dividendos de forma bastante grande, assim, em termos de valores, e não vão pagar nada de imposto, eles vão começar a ter pagamento de imposto para sanar aqueles que estavam ali com rendas de trabalho assalariado e tudo mais tributável. Então, essa foi pelo menos a lógica básica do Guedes nesse primeiro momento, assim, que a gente até acho justo por um lado, tudo, né? Mas é aquela questão, eu comento muito com os clientes e tudo mais. Houve Porque assim, o que que acontece numa situação real? As pessoas, na verdade, elas migram para PJ, pessoa jurídica, sim, que é chamada pejotização aí, para pagar menos impostos, né? Então, tipo assim, às vezes é um representante comercial, um médico, um dentista, eles acabam abrindo a sua empresa para ter uma tributação menor. E com essa questão dos dividendos sendo tributados, já houve uma... Opa, e agora? O que eu vou fazer? Porque realmente não tem para onde correr. Por sua vez, né, desde que foi criado o projeto inicial, o texto base, que é até agora, já houve algumas alterações e até, inclusive, a gente viu que não prejudicaram essas empresas. Tanto é que as empresas do Simples Nacional ficaram de fora. Estão de fora, a princípio, a gente não sabe ainda como é que vai ser. Mas estão de fora. Assim como as empresas do lucro presumido, que às vezes muitos médicos fazem isso, elas também estão de fora desde que faturem até 4 milhões e 800 no ano. Então, assim, deu uma certa aliviada também, né? E a alíquota de 20, que era inicial no texto base, passou para 15. Então, tem uns contrapontos aí que vai facilitar bastante. E dá para... Eu costumo dizer assim, ó, não, a gente não sabe o que vai vir pela frente ao certo, porque não é lei. Né? A gente tem que trabalhar com o que é lei. Mas a gente sabe que, pelos rumores, a gente já vai traçando essas medidas paliativas e planejadas para poder o contribuinte pagar o que é devido dentro da lei também. Né? É isso que a gente pensa.
Voltando para o IVA, eu estava acompanhando aqui o material e tem IVA federal e IVA subnacional. Qual que é a diferença dos dois? Eles são paralelos, a gente vai pagar os dois ou paga um ou outro?
Então, na verdade, é porque daí eles querem dividir esse IVA em dois formatos, porque no caso seria o IVA...
Já estão dessimplificando a simplificação. Isso,
eles estão, no caso...
Estão complicando daí, a simplificação.
Exato, porque assim, querendo ou não, hoje, na verdade, existe uma guerra fiscal muito grande. Né? Então, assim, os empresários, os contadores sabem disso, até porque existe... Até mesmo, eu vou trazer aqui para uma situação pontual e acho que vai ser interessante para as pessoas entenderem. Nós temos casos de, por exemplo, clientes que são médicos que prestam serviço lá no Hospital Regional de Araranguá. Lá é outra cidade. Sim. A empresa é instalada em Criciúma. Vocês sabiam que o médico ele paga, às vezes, imposto... Criciúma não abre mão do imposto do ISS. Lá eles também não abrem. Então, assim, existe uma guerra fiscal nesse sentido. E realmente é complicado. Então, às vezes, de forma administrativa, nenhum dos dois lados cede, nenhum dos dois municípios cedem. O contribuinte, às vezes, acaba tendo uma bitributação do ISS. Pagando aqui e pagando lá, olha só.
Ele teria que ter um CNPJ lá e um aqui.
Na verdade, assim, tipo, existe uma lei federal e daí, às vezes, os municípios não se entendem com relação a isso e é chamada guerra fiscal. Então, assim, cada município quer levar a sua vantagem com relação ao ISS, que é um imposto, o ISS é um imposto municipal. Então, assim, com esse exemplo, eu posso dizer, assim, que essa situação, às vezes, acontece de entrar com ação judicial para poder ter o direito de pagar só lá onde está sendo o serviço prestado ou na fonte. Então, assim, mas tem que entrar com uma ação judicial, geralmente, porque é bem complicado. Esse exemplo eu simplifico, porque eu trago aqui em pauta, porque é a mesma situação do ICMS. Então, assim, recebemos situações, o ICMS é um imposto estadual. Então, assim, o que é o IVA? O IVA ele vem para simplificar, de alguma forma, esses impostos, unificar isso. E, Arthur, honestamente, como contador, para nós isso aí vai ser uma maravilha, não só o contador, mas também todos os empresários em geral, porque vai diminuir essa guerra fiscal, porque a gente acaba ficando nesse impasse todo. E a legislação, uma vez sendo única e talvez simplificada, vai fazer com que haja um crescimento da economia, porque hoje as pessoas às vezes deixam de vender os seus produtos ou serviços para determinados lugares, cidades ou estados, justamente por causa dessa guerra fiscal, porque às vezes acabam tendo essa bitributação. Então, assim, tendo esse IVA realmente vingando, que eu também acho que vai levar um tempo, porque vai envolve estados e municípios, então é algo bem abrangente, né? Então, assim, nós não estamos falando só de impostos federais, e sim de impostos também de ICMS, que é estadual, e do ISS, então, que seria essa divisão que tu falou ali, que seria o CBS e o IBS, no caso, que seriam essas subdivisões. Então, assim, querendo ou não, isso vai unificar, né? E do ponto de vista burocrático, assim, tudo mais, vai facilitar. Vai chegar provavelmente a uma alíquota única. E uma das coisas que a gente verificou assim, no texto base é que eles querem que a ponta é que pague. Então, tipo, onde o produto está sendo entregue, onde o serviço está sendo entregue, é que vai receber o valor. Então, assim, isso já diminui bastante a questão dessa guerra fiscal que a gente tem atualmente.
Sim, outra questão é que a gente já ouviu, quando fala de tributação, mesmo antes da discussão, se fala do manicômio tributário brasileiro, que o próprio vô do presidente do Banco Central hoje, o Roberto Campos, original hoje, é o Roberto Campos Neto, que comanda o Banco Central, ele já falava do manicômio tributário brasileiro. E aí tem um exemplo que é muito bom, que eu já ouvi várias vezes, eu queria trazer aqui para te ver se isso vai ser simplificado. que é o seguinte: barrinha de cereal com chocolate. Não sabem se tributam como uma barra de chocolate ou como uma barra de cereal, porque são tributações diferentes. O Brasil tem uma tributação para cada produto.
Isso, NCM que a gente fala.
Isso vai ser simplificado? O IVA vai botar a mesma tributação para todos os produtos ou a gente vai continuar tendo uma tributação para cá, uma para lá? Se o chinelo direito tributa um, o chinelo esquerdo tributa outro?
Eu acredito que o objetivo seria simplificar justamente isso. Até tu falou agora da barrinha de cereal, eu trabalhei numa outra contabilidade também que a gente tinha tributação, fazia do mercado. Então, assim, fazia parte de mercado. Então, a tributação ali dos produtos do mercado. Sim. Então, assim, a bolacha, por exemplo, tem a creme cracker, a recheada. Então, cada um tinha um tipo de tributação. E, realmente, tudo isso envolvia muito, imagina.
Sério? Que a salgadinha recheada é outra?
Isso, tinha tudo isso aí que, querendo ou não, faz toda uma diferença, o Arthur. Porque, querendo ou não, se você consegue unificar isso, e eu acredito que o IVA veio para essa simplificação, facilita na questão da burocracia, tipo assim, diminui essa burocracia, porque, e diminui também as questões de pagamento de impostos indevidos, porque hoje, às vezes, por conta desse manicômio tributário aí, como tu mesmo falou, e
Roberto Campos.
Que a gente fala, né, na verdade, realmente, eu acho que ele tem razão, como contador, a gente fica quase louco, porque é muita lei, é muito, muito pesado, realmente, essa carga tributária, esse monte de informação que a gente tem. Então, assim, de uma certa forma, simplificar esse processo, fazer com que esse IVA, ele vingue em torno disso aí, de, por exemplo, a barra de cereal e o chocolate, os dois têm um conceito igual de tributação, poxa, vai facilitar muito, porque vai diminuir a questão, de às vezes, de mão de obra, vai diminuir a questão de erros na tributação, porque daí é muito comum, às vezes, numa abrangência geral, tu botar uma alíquota que seja pela maioria. Uhum. Só que, às vezes, determinado produto, ele não tem a incidência de PIS e COFINS, por exemplo, que daí é monofásico, que é um tipo de regime. Então, tipo assim, isso aí facilita bastante, porque eu acho que vai facilitar para o empregador pagar o que é justo. Né, porque hoje, realmente, com essa demanda que a gente tem, essa burocracia toda na parte tributária, dificulta bastante a gente poder justamente ter esses conceitos de a separação, na verdade, né? Que a gente fala por NCM e tudo mais. E imagina você fazer a contabilidade do mercado e tem lá 100 mil produtos e tem que saber cada um, por exemplo. Cada um tem uma tributação. Sim. Tipo assim, você tem que olhar cada uma legislação de cada NCM, que a gente fala, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Então, olha só a dificuldade que hoje é. Você já pensou fazer isso de uma forma unificada? Então, esse é o nosso, a nossa, digamos assim, esperança, né? Como contadores, como empresários, de que isso venha, de alguma forma, facilitar. Claro que não é o objetivo aumentar a carga tributária, mas simplificar o processo. Eu acho que, Arthur, fazer com que realmente a gente tenha algo que seja justo, algo que venha facilitar realmente o entendimento das pessoas no que vão pagar de imposto. Eu penso que se isso acontecer, realmente vai ser um progresso muito grande para a economia do Brasil, entendeu? Só que para isso acontecer, existe essa guerra fiscal que hoje já temos, ela tem que se resolver. Então, assim, vai ter que ter vai ter que ceder o Estado, vai ter que ceder o município, vai ter que todo mundo, o próprio governo federal. Então, vai ter que realmente entrar num comum acordo, porque a partir do momento que tu vai mexer em impostos federal, estadual e municipal, tu tá envolvendo três esferas do governo aí que realmente cada um vai querer puxar para si. Se hoje, como eu falei no exemplo há pouco, já é assim, imagina, né, quem é que vai querer agora ficar com o ISS? Será que é Araranguá? Será que é Criciúma? Então, eis a questão. Então, vamos ver o que a lei vai dizer de fato para a gente poder trabalhar em cima disso.
Para fechar, uma outra discussão que eu vejo bastante, bastante em voga atualmente, eu queria ouvir a tua opinião sobre o que tu está vendo agora da reforma, é que se cobra muito do consumo e pouco da renda no Brasil. Não pouco, mas assim, deveria se cobrar menos do consumo, porque o consumo, eu como tanto arroz quanto o Jonas. Sim. Mesmo se eu ganhar 200 mil por mês e o Jonas 5 mil por mês. Então, e a gente vai pagar o mesmo imposto no arroz, no feijão, na carne e tal. Pelo que tu tá vendo da reforma, como é que isso incide no IVA, vai ter mais esse equilíbrio de cobrar mais da renda para ser mais equânime e cobrar menos do consumo?
Então, eu vou trazer até aquilo que eu falei agora há pouco em relação ao que o Guedes comentou, né, o ministro.
Sim.
Ele falou que realmente a intenção deles agora é o PJ, que é as PJs grandes, essas empresas, como a gente mencionou agora. Poxa, as, As grandes empresas que têm lucros bilionários são distribuídos de forma isenta por causa da lei, nada ilegal, né, para os empresários. É, então, assim, se ocorrer uma tributação sobre isso e, de uma certa forma, diminuir sobre os assalariados, de uma certa forma existe essa igualdade. Daí eu acho que aí realmente prevalece a questão de uma tributação sobre a renda e não mais sobre o consumo. O IVA, de uma certa forma, ainda está muito em cima de produtos, né? Então a gente vai ter essa igualdade independente da questão do ganho das pessoas. Mas nessa questão dessa primeira etapa que a gente está vendo da reforma de tributar aí sobre os lucros e dividendos, daí já vejo mais uma questão de remuneração. Então, assim, até talvez um pouco da demora de aprovação e tudo mais dessa primeira parte foi justamente porque os dividendos mexem muito com os empresários e mexe bastante com a parte da renda dos grandes empresários, principalmente. Então, assim, isso faz com que existe uma força econômica e de investimentos, de investidores e tudo mais em cima dessa reforma dos políticos para aprovação, porque vai mexer no bolso deles. Então, eu acho que essa reforma vai sim, de alguma forma ou de outra, beneficiar os assalariados em geral, principalmente, mas também vai trazer um pouco mais de igualdade, principalmente voltado ao que o Guedes falou agora. Claro que a gente não pode também generalizar, e também eu não sou muito a favor de algumas questões de distribuição de lucros, por conta da questão de que as pessoas já estão tentando pagar menos imposto. Daí, uma vez indo para a PJ e tendo que pagar ali, né, então realmente as pessoas querem pagar o que é justo, mas que seja realmente algo que tenha aquele senso de igualdade, que a gente possa realmente não estar tão na questão do consumo e sim da renda. Eu acredito que tá pautado muito em cima da renda.
Maravilha. Jonas, obrigado pela participação aqui. Mais um passo da reforma tributária. A gente volta a conversar, vamos atualizando os ouvintes aqui dos 60 Minutos.
Legal, Arthur. Eu agradeço aí pela atenção, aí, por ter chamado a gente para trocar uma ideia. É sempre muito bom. E vou deixar aí meu canal também, que é Jonas Contador, no Instagram, YouTube e também no TikTok. Aí eu tenho uma rede aí que eu falo bastante com o pessoal. Se vocês quiserem acessar lá, Jonas Contador.
Maravilha. Jonas Borges, contador, esclarecendo algumas questões, principalmente essa do IVA, que é o que voltou à tona, veio bastante à tona quando começou a discussão da reforma tributária, estava meio apagado, agora voltou o IVA, que são dois IVAs, IVA federal e o IVA subnacional. Depois do intervalo, a gente apresenta aqui alguns fundos imobiliários de papel. Meio-dia, 56 minutos, como na prática a teoria é outra. A gente já explicou aqui há alguns dias fundos imobiliários, os tipos, e entre eles tem os fundos de papel. Mas a gente falou na teoria, o que é um fundo de papel, o que ele investe e tal. Aí eu combinei com a Daíra aqui para ele trazer alguns tipos diferentes de fundos imobiliários de papel para ele explicar cada um de verdade. Então eles hoje terão nomes, serão indivíduos. Adair, muito boa tarde.
Boa tarde, Arthur. E antes de explicar qualquer um desses, falar também que não, nada que eu vou falar aqui é recomendação de compra, não estou ali como analista de fundos imobiliários, e sim como passador da informação do que a gente vê aí nos relatórios gerenciais, né?
Isso.
Bom, com o aumento da inflação, a gente vê que a inflação está disparando, e também a tendência aí do aumento da Selic nos próximos meses, a questão da curva de juros aumentar, a gente vê que, consequentemente, a gente consegue se proteger dentro de fundos imobiliários, principalmente aí fundos de papéis, dessas eventuais subidas. Então, como assim? Bom, tem fundos dentro do mercado que são um pouco mais atrelados ali, que tem indexadores ali ao CDI. Ou seja, se o CDI dispara, a tendência dos rendimentos desses fundos também é subir. E tem fundos que têm uma concentração um pouco maior ali em IPCA, na inflação. Sim. Então, se a inflação dispara mais, a tendência é os rendimentos desses fundos imobiliários teoricamente subir. Então, o que tu vai ganhar? A correção monetária nos rendimentos, certo? Uhum. Dentro disso, a gente tem duas estratégias diferentes, principais estratégias diferentes dentro dos fundos imobiliários, que é high grade e high yield. High yield é o fundo que foca em rentabilidade. Então, ele realmente vai atrás normalmente de credores que estão um pouco mais mal da perna, digamos assim, para estar conseguindo rentabilidades mais significativas. O nível de inadimplência é maior, com certeza, mas o nível de rendimentos também é muito, muito significativo. E o high grade, ele vai focar em credores com um potencial de pagamento muito bom, ou seja, vai focar realmente em segurança dos ativos ali, segurança dos créditos de recebíveis ali imobiliários, certo? Certificado certo. De recebíveis imobiliários. E até onde pode chegar essa diferença, né? Bom, vamos dar dois exemplos aqui. O Deva 11, que é o fundo da Devante, é um fundo que foca muito nessa parte aí de high yield. Ou seja, se tu pega hoje, o yield médio que ele está pagando é acima de 1%, 1,2% aí mensalmente, né? Enquanto, por exemplo, o HGCR, que é um fundo mais focado ali high grade, ele tem uma perspectiva maior aí de pagar de 0,7% a 0,8% hoje, em relação ao que está hoje. É 0,8%. Então, o que acontece? Tu tem um risco menor, só que tu consegue tirar, obviamente, uma rentabilidade menor. Enquanto no Deva tu tem um risco maior e tu consegue ali tirar uma rentabilidade mais significativa. Se a gente pega, por exemplo, papéis de high grade, de foco em proteção, a gente também tem o CVB, que tem uma boa parte da carteira dele, mais de 50% aí focado em high grade. E qual que é a diferença se a gente for ver do HGCR e do high grade dentro do portfólio, né? O HGCR tem mais de 50% ali da carteira dele é CDI. Enquanto Sim. O CVB, mais de 50%, acho que mais de 70% hoje, é IPCA. Então, o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes dentro de uma carteira de investimento, para a gente estar se protegendo, poxa, eu não sei até onde o CDI vai, eu não sei até onde a inflação vai. Será que vai ficar assim mais durante mais um ano? Será que vai subir até quando? Então, pô, se eu quero me proteger dos dois, a partir do momento que eu coloco um exemplo, né? Uhum. Os dois na carteira, eu consigo ter uma proteção tanto do IPCA e do CDI dentro da tua carteira de maneira geral. Quando? Por exemplo, se o CDI vem a disparar, vem a subir muito, numa proporção que o mercado não estava esperando, a tendência do HGCR começar a pagar mais rendimentos. Se o IPCA disparar, o HGCR também tem IPCA dentro da carteira, só que a tendência até do CVB em si pagar mais rendimentos. Então, tu vai estar protegido nessas duas linhas, digamos assim, né? E onde entra o high yield, né? Realmente é para te dar mais rentabilidade, mais retorno. Então, por exemplo, se tu pega hoje o prêmio dos CRIs dentro do Deva 11 ali, que é esse fundo de high yield, tem a média dá 12%, que é o prêmio mais IPCA. Então, é muito acima do mercado, né? O que a gente também consegue ver dentro desses fundos? Que tu tem uma gestão, que normalmente com capital maiores, tu consegue muitas vezes rentabilidades mais significativas. Que normalmente, se tu fosse hoje comprar um CRI como pessoa física sozinho no mercado, tu não ia conseguir tirar essas rentabilidades tão grandes por conta do teu perfil de investidor ou por conta de tu não poder investir de forma tão arrojada, digamos assim.
Sim. E qual que é a análise que o investidor deve fazer? Porque o high yield, a gente estava conversando isso antes de voltar do intervalo, ele é muito atraente, né? Mas ele é muito perigoso. Qual que é o perigo, assim? Por exemplo, o que é um fundo imobiliário estável que vai te distribuir sempre a mesma coisa? E quanto que pode variar a distribuição de um high yield de um mês para o outro, por exemplo? Eu posso receber 1,50 num mês e 50 no outro, por exemplo?
Pode, por conta às vezes, de tu ter um nível de inadimplência grande dentro dos CRIs, dos credores que estão ali dentro, né? Sim. Então, o que tu deve muito analisar dentro de um fundo, principalmente high yield? Penso eu, a diversificação dos ativos. Porque um fundo high yield, ele não vai emprestar dinheiro só para um credor. Não vai ficar sujeito ao risco só de um credor, por exemplo. Sim. E se tu tem, por exemplo, CRIs ali no caso, né, que tem uma proporção de no máximo 5%, 6% do portfólio, do patrimônio líquido para cada credor, tu já está bem diversificado. Por quê? Imagina que tu tem 50 CRIs ali e um deles, que representa 5%, fica inadimplente durante um mês. Sim. Os outros 49, digamos assim, vão continuar pagando numa proporção de 95% do que realmente tem ali dentro. Então, tu tá bem diversificado, tu tá protegido, digamos assim, pela questão da diversificação, e tu vai manter essa recorrência dos teus rendimentos. Claro, se, por exemplo, se tu pegar 10% desses, não pagar, obviamente que no mês vai diminuir ali a proporção dos CRIs. Agora, se continuar pagando, a tendência é só ir aumentando e corrigindo ali com a inflação. Então, algo muito interessante de ver é, se tu ter conhecimento, tu ir atrás das informações, tu ver quem é o credor, né? Quem é realmente que está pegando esse crédito dentro do fundo.
Sim.
E analisar. Muitas vezes tem as empresas de capital aberto ou empresas que divulgam ali o balanço, que tu consegue ver como é que está o estado financeiro, a saúde financeira dessa empresa.
Maravilha. Obrigado, Adair.
Até.
Money Talks.
Amanhã a gente continua falando disso, ele vai trazer outros diferentes desses pra gente comparar a diferença. Nosso tempo ficou bem curto hoje. Então, até amanhã. Amanhã mais fundos imobiliários aqui com a Adair Naspolini Neto, que é o nosso especialista em investimentos da Wise Investimentos. Eu fico por aqui com a última informação que eu ia dar no fim do bloco passado, acabei escapando, mas só para contextualizar. A gente falou de reforma tributária, porque ela é importante. Cerca de 180 bilhões de reais são gastos pelas empresas por ano com a burocracia tributária. Todo esse volume de dinheiro serve para manter profissionais, sistemas e equipamentos para dar conta dos cálculos de impostos a pagar, preenchimento de guias e acompanhamento das mudanças na legislação. São 53 novas normas fiscais a cada dia útil, 2,21 por hora. Até mais, boa tarde.
Você está ouvindo música, informação, prestação de serviço. Rádio Som Maior FM.